Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando se estuda a história mundial, lemos de várias eras ou idades. Por exemplo, lemos da era da pedra. Lemos da era do gelo. Lemos, por exemplo, da idade do bronze ou da era do aço. Ou se vemos de outra maneira, acerca de tipos de governos ou períodos de governos, vemos o período helenista, ou o período romano, ou o período bizantino. A Bíblia também fala de três eras ou períodos, ou digamos assim, de três mundos. A Bíblia menciona três mundos: o mundo antigo, o mundo presente, ou presente mau mundo, e o mundo que há de vir. E por isso hoje, queridos irmãos, vamos estudar brevemente, usando a nossa Bíblia, estes três períodos da Terra e o que estes três períodos nos ensinam. E vamos então começar com o mundo antigo, o mundo antes do dilúvio. Então leiam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Daí é que tiramos esse título de O Mundo Antigo, porque em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está aqui a falar. Vamos agora falar, de facto, no versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os ao Tártaro, isto é, a um local de restraint e de controle, isto é que, traduzido em português aqui, a palavra inferno, mas é a única palavra na Bíblia que usa esta palavra grega, Tártaro, que foi traduzida aqui inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Então vemos aqui este mundo antigo, o mundo antes do dilúvio, porque, disse assim, preservou a Noé. E por isso, se quisermos estudar um pouco acerca desse mundo pré-dilúvio, pré-Arca de Noé, temos muito pouco conhecimento acerca do que existia aí ou o que aconteceu, exceto lendo os primeiros seis capítulos, ou digamos assim, desses mais ou menos seis capítulos de Gênesis, que descrevem esse período. Temos muito pouco conhecimento das capacidades técnicas ou das capacidades das pessoas que viviam nessa era, antes do dilúvio. No entanto, sabemos que a natureza humana, influenciada por Satanás, existia aí desde o início. Também vemos da Bíblia que Deus ensinou a Adão e a Eva, ensinou a eles o seu caminho, o que era bom e o que era mau. Mas o Adão e a Eva rejeitaram o ensino de Deus. Eles rejeitaram as regras. E por causa desse, porque rejeitaram esse conhecimento, a humanidade tem sofrido desde então. Também sabemos que Satanás estava presente desde o início a influenciar a humanidade. E por isso, há uma lição básica aqui, queridos irmãos, é que quando estamos separados de Deus, sofremos. Quando nos afastamos de Deus, trazemos sofrimento a nós próprios ou trazemos sofrimento aos outros que são afetados por causa de pessoas que estão a fazer coisas contra os princípios e contra as leis de Deus. Então vamos começar a ler, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Lemos aqui. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui vemos que Deus ofereceu a Adão e a Eva a vida eterna. A árvore da vida eterna. E depois vemos aqui que em Gênesis capítulo 3, 23 e 24, vemos assim. O Senhor Deus, por isso, lançou fora o Adão e a Eva do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que for tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O Adão e a Eva rejeitaram a vida eterna. Rejeitaram a árvore da vida. Mas, por outro lado, aceitaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou, noutras palavras, rejeitaram a árvore que é aceitar a Deus dizer a nós o que é o bem e o mal e decidiram escolher para eles próprios o que era bom e o que era mal. Isto é, aceitaram a responsabilidade deles próprios decidirem o que é bom e o que é mal. E por isso, porque rejeitaram o conhecimento de Deus do que é bom e o que é mal. Rejeitaram as leis de Deus. Rejeitaram o que Deus os instruiu. Não tiveram confiança no que Deus estava a dizer a eles. E por isso, preferiram fazer as suas próprias decisões do que é bom e do que é mau. Leiam comigo, se faz favor, em Romanos 6, versículo 23. Continuem aí uma marca em Gênesis, porque vamos voltar a Gênesis daqui a pouco. Mas Romanos 6, versículo 23. Sabemos muito bem, provavelmente, exatamente o que esta escritura diz. Muitos de nós sabemos isto de cor e salteado. Romanos 6, versículo 23. Mas vamos ler. Porque diz assim. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Uma vez que o Adão e a Eva rejeitaram a árvore da vida, isto é, rejeitaram a vida eterna, decidiram por eles próprios seguir ou fazer as suas próprias decisões do que é bom e do que é mau. Isto é, decidiram tomar para si próprios a decisão de conhecer o que é bom e o que é mau, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso, fizeram uma decisão errada. Porque quando decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mau, algumas coisas que decidimos que são bons são boas, mas muitas coisas que decidimos que são boas são más. É o pecado. Porquê? Porque a humanidade não sabe decidir corretamente o que é bom e o que é mau. Fazemos decisões incorretas. Somos imperfeitos. Precisamos da ajuda de Deus. Por nós próprios não conseguimos fazer as decisões corretas. E por isso, quando decidimos fazer as decisões nós próprios, vamos mais cedo ou mais tarde fazer decisões erradas. Isto é, estamos a seguir ou fazendo o que é pecado. E por isso o salário do pecado é a morte. Ao fim de contas, Deus é Deus. Ele é que sabe o que é bom e o que é mau. Ele é que define o pecado. Ele é que define o que é pecado. E por isso, quando nós decidimos para nós próprios o que é bom e o que é mau, muitas dessas decisões vão ser erradas. Isto é, vão ser segundo o pecado. E por isso, quando o Adão e a Eva rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o que Deus estava a instruir a eles e decidiram, não, vamos fazer a nossa própria decisão de fazer o que queremos fazer em vez de seguir as instruções de Deus. Pecaram. E o salário do pecado é a morte. E por isso é que dizem, vão voltando então a Gênesis, onde estávamos há pouco. Em Gênesis, diz assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. As pessoas dizem, mas não morreu nesse dia. Sim, não morreram nesse dia. Mas a partir desse dia, foram condenados à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Ponto final. E por isso é uma questão de tempo. Mas a morte estava marcada. Porquê? Porque pecaram. E por isso diz, certamente morrerás. Morrerás no futuro, não é imediatamente. Mas, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando está a falar da situação que Satanás convenceu ou influenciou a decisão do Adão e Eva, digamos assim, vemos aqui quando Deus está a falar à serpente, a Satanás, a este Deus falso, a serpente, diz assim, porém inimizade entre ti, isto é, Satanás, e a mulher, simbolicamente, Jesus Cristo, através da Igreja, que é parte do corpo de Cristo, não é? A mulher, a Igreja, entre a tua descendência, a tua de Satanás, e o seu descendente, descendente da mulher, que da mulher veio Jesus Cristo, descendente da mulher, e daí veio a Igreja também, descendente de Jesus Cristo, que é o filho do homem e da mulher. Este, isto é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça, talvez uma melhor tradução seria esmigará, como vemos em Romanos 16, versículo 20, esmigará a cabeça. Esmigará a cabeça de Satanás. O filho do homem vai destruir a cabeça de Satanás. Mas, por outro lado, diz tu, isto é Satanás, ferirás o calcanhar da Igreja. Vai estar sempre a causar problemas e dificuldades na Igreja de Deus. Mas aqui está uma profecia. Que embora Satanás vai ferir o calcanhar, vai atacar a Igreja e causar problemas e dificuldades. E a Igreja de Deus, hoje em dia, em várias áreas, tem certas dificuldades que variam de local para local. Porque, por exemplo, num país há certas leis e por causa dessas leis desse país, Satanás usa essa oportunidade para atacar a Igreja. Noutro país as leis sejam diferentes. Então usa outro ângulo para atacar a Igreja. Dependendo das situações. Mas aí está a atacar o calcanhar da Igreja. Mas, por outro lado, sabemos que Jesus Cristo, o descendente, o Filho do Homem, vai ferir a cabeça de Satanás. Vai esmigalhar a cabeça de Satanás. Isto é, vai haver. E está claro, hoje, isso era uma profecia, que nesse momento estava a dizer que haveria de haver um período em que a humanidade vai ter de novo a possibilidade à vida eterna. Está aqui uma profecia, digamos assim, messiânica, de vinda de Cristo, para nos salvar. Então, continuando a ler aqui em Gênesis, capítulo 4, Gênesis, capítulo 4, versículo 25 a 26. Vê-se que depois foram expulsos do jardim e, no versículo 25 e 26, tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí, Enoque. Daí se começou, daí vem o Enoque. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E vê-se, queridos irmãos, nesse período, que começou-se a invocar, a invocar, a palavra vem de um significado que significa ler alto e apontado, a ler alto, uma palavra que invocar, apontar, a proclamar o nome do Senhor. Aí então vem uma geração de Sete. De Sete veio nós e uma geração de pessoas, de seres, que começaram a proclamar a palavra de Deus. Proclamar, quer dizer que, muito possivelmente, que a palavra aí invocar tem uma raiz hebraica de ler ou falar alto, ler e falar alto, proclamar, e possivelmente então vê-se essa era em que começaram a escrever, começaram a ler e a proclamar. E por isso vê-se, daí vem o período que começaram a escrever, a ler, e então Sete e outros que seguiram a ele, da sua descendência, começaram a pregar a palavra de Deus. Vejam aqui em versículo 5, perdão, capítulo 5, versículo 21. Aí veio todos os dias de Enós, morreu, e depois vêm outros descendentes, e depois chegamos ao período em que nasceu, diz assim, Jared. Versículo 18, viveu 162 anos, gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Então vê-se aqui o Enoque que veio através de uma descendência. Este Enoque viveu um período, como lemos aqui no versículo 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vê-se aqui que Enoque viveu um período muito menor que os outros homens da sua era, talvez cerca de quase 600 anos menos, 500 ou 600 anos menos. E porquê? Vejamos aqui então em Hebreus, continua uma marca aí em Gênesis, porque vamos voltar a Gênesis, mas vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. É o capítulo da fé, versículo 4 a 7. Hebreus 11, 4 a 7, diz pela fé. Versículo 4, começando no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado, foi convertido para não ver a morte, por um período, como está claro, porque sabemos isto, temos outros estudos que podemos dar a vocês, se vocês querem saber, e não foi achado, porque Deus o trasladara, isto é, o tinha movido para outro local, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se apresenta, se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sempre temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E vemos aqui que houve, neste mundo antigo, é mencionado três pessoas, três homens, antes do dilúvio, que eram justos: Abel, Enoque e Noé. Abel, vemos que foi matado pelo irmão por causa da sua justiça. Acabou por ser atacado e matado. O mesmo, certamente, vemos que iria acontecer a Enoque, e por isso foi trasladado, movido para outro local, para não ser assassinado nesse período, quando o queriam matar, por causa dele ser justo. E depois, mais tarde, vemos que aqui houve Noé, que foi divinamente instruído, mas vemos aqui só três pessoas, neste período antes do dilúvio, que foram, digamos assim, justos, mencionados na Bíblia, que foram justos a Deus. Então, o que estava a acontecer? Vamos voltando aqui a Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Vê-se aqui que o homem, a sua maldade tinha-se multiplicado na terra. E tudo o que eles pensavam, todo o desígnio do seu coração, era mal. Era maldoso. E por isso vemos que a maldade do homem era continuamente má. Quer dizer, a atitude do homem era continuamente má. O mundo antes do dilúvio de Noé, todo o desígnio do coração deles era mau. E por isso vê-se aqui no versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era justo. E por causa disso, vê-se aqui no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, mas Deus resolveu salvar a humanidade através de Noé. Veja aqui no versículo 12, diz que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo o ser vivente. Todo. Só uma pessoa. A humanidade inteira que vivia nesse período. Todo ser vivente, exceto uma pessoa, não é? Parece mentira. Só houvesse uma pessoa nessa sociedade que era justa perante Deus. Então vê-se no versículo 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e aquela fetarás com betume por dentro e por fora. Vais fazer esta arca, que é simbólica. É simbólica do amor de Deus e da proteção de Deus ao seu povo, neste caso, Noé. E a família dele, por causa da justiça de Noé. Aí vê-se um simbolismo da proteção de Deus ao seu povo em tempos de perigo. Onde é que está a sua arca? A nossa arca? A nossa arca, o nosso refúgio, queridos irmãos, está em Deus. A vida é frágil. E por isso precisamos andar nesta vida em oração, dando graças a Deus, por Ele ser o nosso refúgio. Todo o mundo, durante o tempo, a era de Noé, estava enganado. Todo o mundo. Exceto um grupo pequeníssimo de pessoas que, basicamente, era Noé. E a sua família imediata. A sua esposa, os seus três filhos e as suas esposas deles. Então veja aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: diz o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E depois vejam no versículo 21, diz assim: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem, e tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Tudo que estava na terra morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, assim houve durante 150 dias, predominaram sobre a terra. E por isso eles todos morreram, exceto oito pessoas. E aqui é simbólico que a maioria da humanidade morrerá. Sem serem chamados à salvação nesta era má. Na era no mundo antigo e também na era má. Vê-se que um grupo muito pequeno da humanidade foi salvo aí. Nesse caso, só uma pessoa. Não sabemos entre quantos milhões ou bilhões de pessoas viviam durante o tempo, antes do dilúvio. Mas aí está a lição que a humanidade, à parte de Deus, tem escrito uma história triste de escravidão, de brutalidade, de doenças, de sofrimento, guerras e infelicidade. Aí está a prova de que a árvore do conhecimento do bem e da morte está bem nomeada por Deus como uma árvore que é uma árvore da morte, conduz à morte eterna e grande sofrimento. Como lemos em Judas 14. Diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas míriades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Queridos irmãos, este é o sumário da primeira era, desta primeira era do mundo pré-dilúvio. Só houve um número muito pequeno de pessoas, nomeadamente 8 pessoas, por causa de Noé, que foram contadas com o número de pessoas das mãos, com os números de dedos das mãos. E isto foi durante um período de cerca de um pouco mais de 1650 anos. Só houve esses poucos. Depois vamos já à segunda era, após o dilúvio. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim, acerca da graça e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. E isto, esta era, depois do dilúvio, é o que se chama deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus Cristo se entregou voluntariamente, de acordo com a vontade do Pai. Vejam também em 2 Pedro, capítulo 2, onde lemos há pouco, mas vamos ler agora o resto deste versículo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no Tartaru, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé era um pregador da justiça, e Noé pregou a justiça às pessoas antes do dilúvio, mas também às pessoas depois do dilúvio. Noé e seus filhos teve responsabilidade. Ele ensinou os seus filhos, Sem, Cam, Cam e Jafé, e suas esposas. Ensinou a eles. Noé e os seus filhos foi um pregador, pregador da justiça. E ensinou a eles por 350 anos. Manteve-os a lembrar acerca da necessidade de obedecer a Deus. Vejamos então em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 28 a 29. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e depois morreu. Depois do dilúvio, pregou. E então aí vê-se que, começando, por exemplo, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim: abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí está o início desta segunda era, deste mundo perverso. O começo desta era pecaminosa durante a qual nós vivemos. Em Gênesis capítulo 10, vemos aí, estas são gerações de Noé, Sem Cam e Jafé. E depois está a descrever quem eles são. E, por exemplo, veja no versículo 8, diz assim, Gênesis capítulo 10, versículo 8, diz assim, e Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então houve este homem, Nimrod, que veio a ser poderoso na terra. E depois disse assim, foi valente caçador diante do Senhor, de dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então aí vê-se que foi Nimrod, este homem pecaminoso, que causou, iniciou muitas coisas que ainda hoje se seguem. No livro The Two Babylons, As Duas Babilónias, por Alexander Hislop, fala acerca de Nimrod. E aí vê-se que ele é o pai dos adoradores deste Deus Sol, ou Deus Serpente, e alguns historiadores até descrevem que indicam que Nimrod conquistou terras ou nações desde a Líbia, a Babilónia, incluindo o Egito. Este, digamos assim, através de deste sistema babilónico, deste sistema religioso, tornou-se, digamos assim, a mãe da religião babilónica de deuses pagãos. Todos fabricados, todos estes deuses fabricados como substitutos de Deus e do seu governo sobre a humanidade. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 9, vê-se aí a situação da Torre de Babel, em que toda a civilização é unificada através da capacidade de poderem comunicar um com os outros, e está a construir esta torre. Então, por causa disso, Deus confundiu a linguagem em toda a terra, por causa desse caminho pecaminoso que estavam a construir, essa religião pecaminosa, e separou as nações. Então, o que é que aconteceu desde os dias de Noé até hoje? Bem, nos dias de Noé até hoje, o que tem acontecido? É um aumento enorme, particularmente nestas últimas décadas. Um aumento enorme de sabedoria humana. Desde os anos da Revolução Industrial, essa sabedoria humana tem crescendo. E veja aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Lê-se aqui que diz assim que, Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E, queridos irmãos, hoje em dia, o saber está se multiplicando exponencialmente de ano a ano. Por isso, o conhecimento técnico tem aumentado de uma maneira enorme. Há muitos avanços, por isso, técnicos, até que hoje em dia as nossas vidas, falando fisicamente, são mais fáceis hoje em dia do que eram nas décadas anteriores, nas eras prévias. Mas a natureza humana não mudou. A natureza humana, influenciada por Satanás, continua. A natureza humana continua a ser a mesma, debaixo da mesma influência demónica. A humanidade se afasta mais e mais do caminho revelado de Deus a Adão e a Eva. E então vê-se aqui, por exemplo, na Apocalipse 17. Apocalipse 17, começando no versículo 1. Vê-se aqui na Apocalipse 17. Vê-se aqui a grande meretriz. Vê-se no versículo 4. A mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas, que é esta igreja falsa, baseada nos ensinos de Nimrod e da Babilónia, e por isso é que Islop escreveu este livro, As Duas Babilónias, e então temos hoje em dia, simplesmente, como se lê no versículo 5, este mistério, Babilónia, a grande mistério, a grande Babilónia, a mãe das meretrizes, a mãe desta igreja, que é a mãe de outras igrejas, que digamos assim, que são partes desta igreja, embora sejam conhecidas como protestantes, mas são partes desta igreja, das abominações da terra. Então havia mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vê-se este sistema babilónico continua. Este sistema babilónico continua. Tem a raiz em Gênesis capítulo 10 e 11, a qual mencionámos há pouco. Um bocadinho mais adiante, no versículo 11, vê-se como esta besta religiosa aqui e a besta da nação, vê-se estas as duas entidades, uma é uma besta nacional de nações e está a ser influenciada por esta mulher que está, como diz aqui, a montada sobre esta besta, embriagada com o sangue. E por isso vê-se aqui o mistério da mulher e da besta. Porque a mulher está a controlar este governo militar. E por isso vê-se aqui que vão lutar contra o Cordeiro e o Senhor, o Rei dos Reis, à vinda de Cristo. E com Cristo vão estar aqueles que são chamados, eleitos e fiéis, como diz no versículo 14. E depois, lendo um bocadinho mais adiante, no capítulo 18, vê-se que esta Babilónia vai cair, vai ser destruída. Vê-se aí no Apocalipse, capítulo 18, versículo 1 a 8. Então, o que vai acontecer aos tempos do fim é que vemos que o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Ló, vai-se repetir ao tempo do fim. Vejam aqui em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, no versículo 26 a 32. Diz assim: como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, como se nada tivesse a acontecer. Até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Quer dizer, tal como no período de Noé, a destruição do mundo antigo os apanhou de surpresa. Embora Noé os tivesse avisado, mas não ouviram. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Foram apanhados de surpresa. Continuando então a ler, no versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ao fim deste período pecaminoso deste mundo, hoje em dia, que é um mundo mau, deste mundo mau presente, vai haver uma destruição, mas vai apanhar as pessoas de surpresa. As pessoas do mundo. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, de facto, a salvará. E vê-se que vão ser dias difíceis. Não vai ser fácil. Ninguém está a dizer que vai ser fácil. Mas Deus vai salvar os seus eleitos. Deste dilúvio, desta sociedade, da era moderna. Este dilúvio da era moderna a analogia será como que, digamos, a grande tribulação. Durante o dia do Noé, foram salvos desse dilúvio, da chuva, que os matou. Ao tempo do fim, este dilúvio que vai acontecer à Terra, em analogia, digamos assim, vai ser a grande tribulação. E os eleitos vão ser salvos. Como lemos em Êxodos capítulo 20, Êxodos capítulo 20, vê-se aqui no versículo 3, não terás outros deuses diante de Deus, diante de mim. Aí está o problema. Aí está a base do problema. Deus é quem obedecemos. Adão e Eva decidiram não obedecer a Deus, mas obedecer às instruções de Satanás. Por isso, seguiram outro Deus. Isso foi Adão e Eva, como disse. Depois, hoje em dia, desde os dias depois de Noé, e houve este líder Nimrod que apontou as pessoas a deuses falsos. E desde então, esta misteriosa religião babilónica que continua. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isto é o problema hoje em dia. As pessoas estão a seguir deuses que eles próprios fabricaram. Como se fosse o verdadeiro Deus. Vejam aqui em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Romanos 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Como? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As pessoas olham para a criação, ah, não, é a evolução. Mas os verdadeiros cientistas e professores e pessoas com capacidade de conhecimento, que são verdadeiros, vão dizer que sim. A criação só pode existir porque há um Criador. Por exemplo, o código de DNA, o ADN, só prova conclusivamente que há um Criador. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O dia há de vir que vão estar perante Deus e não vão ter desculpas. Estes cientistas que estão a dizer, é a evolução, não vão ter desculpas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível. Fizeram imagens, fizeram estátuas, fizeram estatuetas e sei lá que mais, de homens e mulheres. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. A razão porque as pessoas querem acreditar na evolução, queridos irmãos, é porque isso dá a eles uma desculpa que não precisam de obedecer a Deus. Bom, porque não acreditamos em Deus, por isso posso fazer o que eu quero. Essa é a razão porque é que eles estão a perturbar, a distorçar, a variar a verdade, a aldrabar. A mentir. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criação, a criatura, as coisas que criaram, as estátuas, as imagens, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os irmãos não têm desculpa. É o sumário desta era hoje em dia. Aí vê-se que a natureza humana, influenciada por Satanás, continua. Satanás continua a influenciar a humanidade. E o mundão, e os nossos amigos do mundão a influenciar, a tentar, a convencer, olha, vem comigo, olha só uma festa, vem comigo. É só mais um copinho, mais outro copinho. Estas três grandes influências, as nossas paixões humanas influenciadas por Satanás e o mundão, fazem com que as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam as leis de Deus, rejeitam a jurisdição, o controle, o domínio de Deus sobre nós, isto é, rejeitam o reino de Deus. E depois o mundo todo está enganado. Exceto um grupinho pequeno de pessoas. E por isso, esta segunda era, este mundo perverso, não é nada diferente da primeira era. Nada se alterou. E desde o dilúvio, cerca de 4.350 anos, quase isso, o mesmo caminho do pecado. Isto é, estas duas eras que quase que fazem 6.000 anos, as pessoas só têm seguido esta natureza humana influenciada por Satanás, a influência de Satanás próprio e a influência do mundão. Mas, por outro lado, vemos o amor de Deus por nós. Vemos o amor de Deus que, há cerca de 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, vemos que o Verbo, aquele ser da forma de Deus, que debaixo da instrução e do comando do Pai, do Altíssimo, ele foi o executor, aquele através do qual tudo foi criado, debaixo da instrução do Pai. O Verbo. Esse Verbo se esvaziou. Que era da forma de Deus, que era Deus, que não era insulto nenhum ser igual a Deus. Podem ler isso em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Começando aí no versículo 5, está a dizer, tendo em vós, nós precisamos ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, as mesmas emoções que também houve em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, que subsistia, que existia em forma de Deus, que era um ser, Deus. O Pai era outro ser, Deus. Dois seres. O Pai é o Altíssimo. O ser que era o Verbo. Subsistiu em forma de Deus, que não considerou ou julgou como usurpação ser igual a Deus. Sim, porque ele era Deus. Eram dois seres. Mas trabalharam em conjunto, como uma equipe, como um reino, como um domínio, como uma família, o Pai e o Filho. O Verbo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte. À morte na cruz. Queridos irmãos, este é o amor de Deus. E nestes outros 2.000 anos desta era, digamos assim, deste mundo perverso, mas destes 2.000 anos, digamos assim, que é a era da Igreja, quando Jesus Cristo fundou a Igreja, centenas de milhares de pessoas estão a ser chamados à salvação. E como sabem, na parábola, em Mateus 22, está a falar a parábola das bodas, foi e chamou pessoas e rejeitaram, não quiseram vir às bodas. Outros chamou outras, não quiseram vir às bodas. Outros não quiseram vir. Muitos, como leem Mateus 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. E depois lemos em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Vê-se então que, assim, antes das últimas trombetas, da ira de Deus, das últimas sete trombetas, vê-se que o número das pessoas físicas de todas as tribos dos filhos de Israel, como se lê Apocalipse 7, versículo 4, foram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel foram selados. E depois vê-se que houve uma grande multidão também. No versículo 9, uma grande multidão que ninguém podia anunciar das nações. Isto é, 144 mil de Israel e 144 mil de Israel e uma grande multidão das nações, dos gentios, que foram selados. E estes, como lê-se no versículo 14, são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Foram selados para não morrerem durante o período das sete trombetas. E por isso são protegidos. São protegidos. E depois o que se vê? Vê-se no Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Que a sétima trombeta toca. E o reino de Deus se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele vai reinar pelos séculos dos séculos, como lemos no versículo 15. E vai assumir o poder. E vai ser o período para julgar os mortos, para dar o galardão aos santos e para destruir aqueles que estão a destruir a terra. Queridos irmãos, esta é a segunda vinda de Cristo. E esse é o que se vê aí, é o período da primeira ressurreição. É o período em que aqueles que estão a ser chamados, porque ninguém pode vir a não ser que sejam chamados. João 6,44. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o chama. Mas esses chamados, aqueles que respondem a essa chamada. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porquê? Porque poucos respondem a essa chamada. Quantas pessoas estão a ler a Boa Nova, estão a ouvir estes sermões, a Boa Nova do Reino de Deus? E quantas poucas pessoas são aquelas que de facto se comprometem a praticar e a viver? Quantos de vocês é que de facto praticam e obedecem ao sábado? Quantos de vocês é que de facto praticam e guardam os dias santos de Deus? Quantos de vocês é que de facto estão a mudar a vocês próprios? Estão a reconhecer que têm que viver de uma maneira diferente. Poucos. Poucos. Mas a nossa obra é uma obra de testemunho. A obra de testemunho. Não é uma obra de converter o mundo inteiro. É uma obra de testemunho. E depois o fim virá. Mateus 24, 14. Queridos irmãos, aqueles que Deus chama, o Pai chama, aqueles que respondem, a Ele, o Pai lhes dá o Espírito para eles vencerem. Esse é o mundo 2. E depois há o mundo que há de vir. O mundo da manhã. O mundo de vir. Vejam Hebreus capítulo 2, versículo 5. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Hebreus 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Este é o terceiro mundo sobre o qual estamos falando. Que não vai estar sujeito aos anjos, mas vai estar sujeito ao Filho do Homem, Jesus Cristo, e àqueles que, com Cristo, aqueles que são de Cristo, que são ressuscitados na primeira ressurreição, para reinarem com Ele, como reis, para estarem a reinar no mundo como reis debaixo do rei dos reis, para reinar na terra. E Então esse vai ser o início desse novo mundo maravilhoso por mil anos, e daí adiante a segunda ressurreição e a oportunidade daqueles que nunca tiveram uma oportunidade, e para lá haverá então a eternidade. A eternidade em que a família de Deus, pela eternidade, vai servir ao Pai, como lemos em Apocalipse 22, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3, que diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Porquê? Porque todos estarão a obedecer às leis de Deus. Não vai haver sofrimento. Todos estão a escolher a árvore da vida. Todos escolheram e praticaram a árvore. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão a Deus. Isto é, vão fazer o que Deus diz a eles para fazer, para um futuro maravilhoso, eterno, de desenvolver o cosmos e estes outros planetas e outras estrelas, estas coisas que, para aí, que Deus tem para nós, que nós nem começamos a entender. Uma beleza fantástica. Queridos irmãos, na Bíblia são mencionadas três eras do mundo. A era do mundo antigo, antes do dilúvio. A presente era maldosa, pela qual vai terminar com a segunda vinda de Cristo. E o mundo de vir, que inicialmente vai ser por um milénio, e depois a segunda ressurreição, e depois vai haver um novo céu e uma nova terra, que vai ser uma coisa para a eternidade. Uma coisa fantástica. Mas, queridos irmãos, precisamos de entender que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos irmãos, temos uma grande esperança que Deus nos dá. Deus está a dar grandes promessas para reinarmos no mundo que há de vir. Mas a decisão é nossa, hoje. Porque embora estejamos a ser chamados, vamos estar prontos? Vamos ser escolhidos? Vamos ser entre aqueles poucos que vão estar na primeira ressurreição quando Cristo vier? A decisão é sua, irmão. Escolha a árvore da vida eterna.